Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes se mobilizam para manter veto que retira poder de relator do orçamento sobre a liberação de emendas impositivas.
Senador exige da ANAC medida para acabar com cobrança de bagagem por companhias aéreas de baixo custo.
Comissão aprova projeto que dá mais transparência ao uso do dinheiro do Fundo Nacional do Idoso.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes se mobilizam para manter veto que impede o relator do orçamento de decidir sobre prioridades das emendas impositivas.
Base aliada tenta retirar da nova lei o prazo da liberação dos recursos e a punição para os ministros. Repórter Érica Christian.
Os líderes partidários vão discutir a apreciação dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende a manutenção do veto sob o argumento de que o relator-geral do orçamento poderá definir sozinho as prioridades de obras e projetos.
19 bilhões nas mãos do relator para a sua distribuição é um exagero e, sobretudo, ignorar prioridades.
Segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, serão definidos os critérios usados pelo relator para a liberação das emendas.
Então, o acordo sobre os vetos já está feito, mas tem dúvida sobre os critérios da execução do orçamento impositivo. Aquilo que passa a ser responsabilidade do Congresso, quais são os critérios para a alocação desses recursos.
O Congresso Nacional deverá manter os vetos referentes ao prazo de 90 dias para a liberação dos recursos das emendas e a punição no caso de descumprimento pelo governo.
E os debates em torno do MP que cria o contrato verde-amarelo continuam no Senado. A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta quinta-feira um dos pontos previstos na proposta: o fim da exigência de registro profissional para algumas categorias de trabalhadores. A reportagem é de Lívia Torres.
A MP 905 de 2019, que cria o contrato de trabalho verde e amarelo, acaba com a exigência de registro profissional para categorias como jornalistas, radialistas, publicitários e artistas. O vice-presidente da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Raimundo Martins, afirmou que a capacitação dos profissionais de comunicação não pode ser dispensada.
Nós entendemos que a comunicação é um dos pilares da democracia nesse país. Para que ela seja exercida de fato como se deve, nós precisamos muito da capacitação. E a capacitação se vem através da formação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, declarou que, do jeito que está, a medida provisória não será aprovada.
Tem uma outra reforma trabalhista ali e lá no fim, num canto, ele será do primeiro emprego. Ninguém é contra o primeiro emprego, então é lamentável essa medida. Eu acredito que nos moldes que está, ela não passa.
As empresas é que deverão decidir se contratam ou não trabalhadores sem registro profissional.
O senador Rodrigo Cunha, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, exigiu da ANAC um posicionamento contra a cobrança de taxa extra por transporte de bagagem de mão.
O parlamentar afirma que essa prática adotada agora no Brasil por companhias aéreas de baixo custo também pode prejudicar a segurança do consumidor. A reportagem é de Pedro Pincer.
No final de janeiro, duas companhias aéreas de baixo custo que operam no Brasil, Norwegian e JetSmart, começaram a cobrar também pelas bagagens de mão. As empresas determinaram que os seus clientes só podem embarcar com um item pessoal, como uma bolsa ou uma mochila, que caiba embaixo do assento e não pese mais do que 10 quilos. Até então, era uma prática comum entre as companhias deixar que os passageiros viajassem com um item pessoal de até 3 quilos, mais uma mala de mão entre 8 e 10 quilos. Norma da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estabelece que as companhias devem permitir o embarque de uma peça de até 10 quilos. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Senado, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse que a ANAC já poderia ter se manifestado contra a taxa extra.
A ANAC poderia ter agora já matado, como a gente fala, o assunto, né? Já acabado qualquer tipo de discussão, deixando claro a interpretação dessa resolução, dizendo que essa franquia mínima de 10 quilos de bagagem de mão não poderia ser transportada nas pernas do consumidor, no pé do consumidor, colocando em risco sua locomoção e até sua segurança.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas, afirmou que a aviação do país presta péssimos serviços à sociedade, sobretudo em Mato Grosso.
Segundo ele, após o fim das operações da Avianca, as demais empresas reduziram excessivamente os horários de voos no estado, causando enorme transtorno a toda a população mato-grossense.
Jaime Campos afirmou que dos 200 milhões de brasileiros, apenas 30 milhões têm seu CPF registrado no sistema aéreo.
Isso indica que há um potencial enorme de crescimento, desde que autoridades federais se esforcem para aumentar a competitividade e baixar os custos, acrescentou o senador.
A expansão desse setor, que movimenta 152 bilhões de dólares no mundo, depende em grande medida do acesso dos turistas às passagens aéreas. Portanto, quando pensamos em baixar o preço dessas passagens, estamos, por extensão, protegendo os ganhos para a economia em diversos outros setores, com a geração de postos de trabalho e de renda.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou medidas que dão mais transparência na utilização de recursos do Fundo Nacional do Idoso.
A divulgação dos gastos, por exemplo, deverá ser feita em formato eletrônico e acessível para estimular o aumento de doações. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê que a utilização dos recursos do Fundo Nacional do Idoso deverá ser divulgada anualmente em um relatório publicado na internet, até o mês de abril do ano seguinte. Para o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, as regras mais claras vão contribuir para o aumento de doações, que podem ser feitas por pessoas físicas diretamente no imposto de renda.
Naturalmente, as pessoas que fazem as doações para promover essas medidas sentem mais segurança se houver regras de transparência que permitam acompanhar a lisura das despesas e evitar desvios.
O projeto especifica o uso do dinheiro do fundo, estruturação de centros de cuidados, melhoria de acessibilidade e pesquisas sobre envelhecimento, proibindo expressamente o pagamento de servidores públicos. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Irajá, relator da MP que institui o novo programa de regularização fundiária, defende a construção de um texto de consenso.
Até agora foram apresentadas mais de 500 emendas à proposta original. Repórter Regina Pinheiro.
A MP 910 de 2019 regulariza ocupações situadas em terras da União ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O relator da medida, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a importância das audiências públicas com especialistas para a elaboração de seu relatório. Para o senador, deve ser produzido um texto responsável com o Brasil.
Nós teremos condições de poder reunir as boas ideias, claro, respeitando as emendas apresentadas, foram mais de 500 emendas apresentadas com boas sugestões, com críticas construtivas ao texto original.
O relator também ressaltou que vem pesquisando sobre a regularização fundiária e que modificações capazes de aprimorar a legislação já existente são bem-vindas.
É um tema que eu venho estudando há 10 anos na minha vida. Pese já existam legislações, já existe um arcabouço jurídico que trata do assunto, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
Passageiros estão mais satisfeitos com os serviços prestados nos aeroportos nos últimos 5 anos. Essa foi a conclusão de auditoria realizada, que teve como objetivo avaliar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e do Ministério da Infraestrutura na garantia do nível de qualidade da prestação de serviços aos passageiros de voos regulares. Um dos avanços verificados foi o uso da pesquisa de satisfação dos passageiros como instrumento para diagnosticar e dar transparência ao nível de satisfação dos usuários. A pesquisa mede o desempenho de diversos componentes aeroportuários por meio de indicadores como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão. Para o TCU, o uso desse instrumento tem contribuído para a transparência da qualidade dos serviços aeroportuários.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.